Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Estou com o PH Andreota. Seja bem-vindo, PH. Muito obrigado pela presença. A gente tem uma pergunta clássica aqui. Quem é o PH na fila do pão? Se apresenta aí para a galera.
Bom, PH na fila do pão é um cara que, na dúvida do que ia fazer de faculdade, o irmão mais velho, que era o... Geralmente o irmão mais velho é o ídolo, né? Uhum. Ele tinha uma agência de propaganda, fui estagiar na agência dele e descobri que eu queria publicidade e propaganda.
Falou, caramba, fui picado.
Fui picado. Mais um publicitário na família, judiação. E depois eu fui conhecendo outras vertentes da publicidade, né? Que você tem um leque absurdo. Você vai do designer até atendimento e tudo mais.
Evento, né?
Evento. Tem... E daí, quando eu saí da agência, eu fui trabalhar numa consultoria de treinamento. Aí, nessa consultoria, eu comecei a despertar mais interesse no marketing, porque quem demandava as atividades de consultoria de treinamento corporativo era o departamento de marketing. Uhum. Então, eu comecei a ter contato com esse pessoal. E eu falei, meu, eu quero. Aí, quando eu saí da consultoria, veio uma oportunidade no marketing de uma indústria aqui na região de Itu. Não pensei duas vezes, falei, bora.
É aqui mesmo.
E daí, desde então, comunicador nato.
E como que é o nome da agência do seu irmão? Tem? Ela tá funcionando ainda?
Funciona. Leva o nome da família, Andreota Propaganda.
Andreota Propaganda. E onde que é?
Ele começou em Santo André, né? Na verdade, eu sou, como todo mundo brinca, a famosa raspa de tacho. Uhum. Então, quando eu era criança, meu irmão já era adulto, tinha pedido emancipação na época, que maioridade era acima de 21. Então, ele com 17 decidiu fazer um curso técnico e falou, quero ser publicitário. Meu pai emancipou ele montou a agência. Eu tinha 3 anos de idade. Então, eu cresci, eu vi ele criando as peças publicitárias. Meu irmão desenha absurdamente bem. E daí eu comecei a entender um pouco mais sobre a agência, porque eu estava ali presente, né? Família, agência, virava e mexia, a gente passava por lá. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui moldando os meus gostos e descobri que o irmão mais velho era o ídolo e eu queria seguir os passos dele. Eu tenho um outro irmão meu que mexe muito bem com a parte de eletrônica, tem a minha irmã, mas a gente sempre tem aquele que fala, quero seguir esse passo também.
Uhum.
E a agência dele era em Santo André, ele mudou recentemente, tem já uns 9 anos, ele recebeu uma proposta de um cliente de ficar fixo na empresa lá em Londrina.
Uhum.
E ele tá lá desde então, já fazendo 9 anos que ele mudou para Londrina e a agência...
Tá lá em Londrina. Ah, legal. Pô, quando ele estiver por aqui, vamos convidar ele para participar também.
Bora. Ele vai gostar bastante. Mário.
Mário Andreota. Queremos você aqui. Legal. E aí você entrou, foi da agência, saiu da agência, trabalhou numa empresa de etiquetas, né? Você comentou.
Na verdade, eu saí da agência do meu irmão, entrei numa empresa de consultoria em treinamento corporativo. Isso tudo lá em Santo André, quando eu era ali mais próximo de São Paulo.
Cara, antes, o que você fazia na agência?
Na agência, eu passei por tudo. Como era irmão do dono,
uhum.
Não tinha regalias. Então, eu fui da criação, passei pelo financeiro, atendimento, tráfego, produção de material, tudo. Todos os campos que a agência tem, na época, isso foi o quê? 2004?
Uhum.
Não tinha tão forte essa parte da parte do digital. Né? Então, não tinha... Era mais site. Tinha o site, acabou. Rede social, na época, era o famoso falecido Orkut.
Uhum.
Que até vira e mexe, tem rumores de que vai voltar, mas até agora eu não vi ele funcionar.
Uhum. Eu sou órfão do Orkut. Eu gostava bastante.
Eu gostava bastante também. Tanto que quando teve aquela oportunidade de você tirar as fotos que estavam, que eles abriram de novo a plataforma, eu entrei, tirei tudo do jeito que estava e guardei.
Pô, eu não tirei, cara.
Tirei. Tinha muita foto. Eu fazia álbum... temático, então férias, eu punho uma moldurinha lá de férias e punha só foto de férias.
Uhum. Férias com glitter.
Isso.
Guarujá, saiu.
Mais ou menos isso, aquelas férias bem... Aquelas coisas bem teen, né?
Uhum.
Teenager. Mas aí depois que eu trabalhei nessa agência, eu fui para uma consultoria de treinamento. Passei por duas, na verdade, né? Eu entrei em uma, depois eu fui para uma outra. E esse contato constante com o departamento de marketing me fez encantar aquela questão da estratégia do por trás das campanhas. Então, o que, que o marketing tem que imaginar que o consumidor precisa, ele tem que também entender o que, que o funcionário da empresa precisa fazer para atingir aquele público.
Uhum.
Então, o marketing, para mim, eu falei, meu, é quase que 360 de tudo.
Uhum.
Você tem que saber de design, você tem que saber da parte digital, você tem que saber de estratégias, você tem que saber de um monte de coisa. E isso me encanta, eu sou curioso desde sempre. É. Minha mãe brincava que eu tinha até olho na mão quando eu ia em qualquer lugar, eu tinha que pegar em alguma coisa para descobrir como que fazia. E desmontava tudo. Montava depois, é um caso à parte.
Sobravam os parafusos.
Né? Sobrava, dava para montar duas coisas depois, mas tudo bem. E depois dessa consultoria, surgiu a oportunidade numa empresa, numa indústria aqui em Itu. Aí foi a primeira vez que eu tive, que eu falei, ok, agora eu sou do marketing. O que, que eu faço?
Sou o cara do marketing.
Exato. E assim, o marketing é aquela função que é totalmente confusa para as pessoas, né?
Uhum.
Tem aquela pessoa, tem aquelas empresas que acham que o marketing vai fazer layout, então acho que é o designer.
Só layout?
Só layout. Aí tem aqueles que confundem você com RH, porque
é que é endomarketing.
O endomarketing, tem que fazer os brindes, tem que fazer campanha de Dia dos Pais, Dia das Mães e tudo mais. E tem aquele que confunde o marketing com vendas.
Aniversariantes do mês.
Aniversariantes do mês. O comunicado interno de não teremos luz hoje.
Uhum.
E entre outras coisas. E tem aquele pessoal que acha que marketing é vendedor. É como se você fosse parte integrante 100% do time de vendas.
Uhum.
É como se tivesse que pegar o material e ir caçar cliente também. Aí muitas vezes eu tive aquele famoso discurso. Marketing não vende. O marketing educa o consumidor a comprar o produto. E quando eu saí da empresa que eu entrei aqui em Itu, de agro, eu fui pro universo de gráficas. Então, eu entrei pro marketing de uma empresa que fabrica rótulo adesivo e etiquetas. Então, é uma empresa que você não tem ideia do tamanho que ela é até você entrar e descobrir quem ela atende.
Uhum.
Então, a parte decorativa do automóvel. Tem aquelas pecinhas de alumínio por fora que tem o nome do carro ou a versão que ele pertence. E isso é feito lá. Você vai pegar um shampoo, você vai pegar um nutracêutico, aquele rótulo informativo é impresso lá. Então, é uma empresa que tem duas unidades de negócios e atende todos esses segmentos. Então, é uma coisa que me motivou, porque eles estavam sem o departamento de marketing, então a comunicação deles estava um pouco fraca. Uhum. Tinha um site que precisava ser mexido, atualizado, uma rede social que estava parada. Então, eu entrei e falei, não, vamos começar do zero. Mas sempre tem aquelas, não, porque você vai ajudar time de vendas. Ok, eu dou suporte para o time de vendas.
Sempre tem uns rabichos, né?
Sempre tem. Então é catálogo, amostra que a gente tem que desenvolver. E foi legal porque nessa empresa eu trouxe uma visão de fazer amostra, o famoso mostrar que a casa do ferreiro, o espeto não é de pau.
Uhum.
Então eu falei, vamos fazer amostras, só que com o nosso material. Vamos colocar o nosso logo ao invés de ficar usando de cliente. Porque hoje em dia tem LGPD... Tem uso indevido da marca, tem uma série de fatores que podem prejudicar a empresa por uma coisa muito simples. Então, teve um evento com o pessoal de vendas que eu e mais uma pessoa lá da empresa decidimos criar amostras. Então, desde um nutracêutico até um produto de cabelo, um produto de pet, a gente desenvolveu tudo com o padrão da empresa. E lançou. Falei, esse tipo de amostra nunca vai chegar num concorrente e falar, nossa, se ele está pegando o concorrente, a amostra dele, e me dando em mãos, o que, que ele vai fazer quando eu estiver lá dentro da empresa dele?
Uhum.
E também corta aquilo. Ah, você pegou a amostra, o produto que eu mandei você fazer, a impressão, você imprimiu a mais e usou para divulgar a sua empresa. Você não pediu permissão, então já zera isso...
Tinha esses problemas, né, no meio do caminho.
É, não chegou a ter esse problema, mas é uma coisa que a gente tenta prever, né?
É uma disposição ali.
Exato. Né? Então, foi feito isso e no meio desse tempo dessa empresa do ramo gráfico, surgiu a que eu estou hoje, que é a Zoonlion, que é uma empresa que fornece equipamentos aí para toda a área de construção civil, é uma empresa em plena expansão, uma empresa chinesa. E tem muito equipamento da área, é bem interessante de trabalhar. É um mercado muito novo para mim, eu estou recente lá, mas eu, curioso como sempre fui, quando eu trabalhei, em cada empresa que eu trabalhei, eu não ficava sossegado de fazer só o meu trabalho.
Uhum.
Eu sempre tinha que e perguntar para o vizinho do lado como que você faz isso, por que que faz isso, em que ponto que você chega nessa definição de conteúdo de treinamento, a parte mais interessante. Como que você chega no conteúdo de treinamento para pessoas que você nunca viu? Qual que é a didática que você usa? Por que que você usa essa didática? Qual é o respaldo que você tem, a pesquisa que você teve para falar, ó, esse tipo de treinamento vai engajar melhor, as pessoas vão entender melhor.
Uhum.
Então, eu sempre fui muito curioso. Sempre fui curioso mesmo. Então, as empresas que eu entro, eu acabo descobrindo em pouco tempo tudo que a empresa faz, como ela funciona, o que ela produz, o que os produtos dela beneficiam, qual que é o diferencial, o que que tem por trás de tudo, porque toda empresa tem a sua força.
Uhum.
Então, eu acho que para o marketing, a gente tem que aprender tudo isso de bate pronto. Afinal de contas, como que eu vou divulgar um produto se eu não sei nem qual que é a força dele?
Uhum.
Qual que é a força por trás, exato.
Cara, quando você virou o cara do marketing, que eu acho que é uma questão muito diferente você ser o cara do marketing e você ser o cara da agência. Porque quando você é o cara da agência, você está cercado de pessoas de marketing.
Uhum.
Então, todas aquelas pessoas são pressupõem que elas têm ali certa competência no que faz e têm um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre. E aí, eu acho que, geralmente, os conflitos que acontecem é o cara do marketing ser muito técnico, muito tecniquês, com os caras da empresa.
Uhum.
E o cara de marketing, ele às vezes chega a ficar irritado, já vi muito isso acontecer, com a falta de compreensão do que aquela empresa, do que a empresa ou o cliente talvez não tenha entendido, ou talvez às vezes as ideias não são boas, enfim. O nível de maturidade de marketing do cara da agência é muito grande em marketing,
uhum.
de comunicação na forma geral. Quando você vai para o outro lado do balcão, o cara de marketing, ele tem uma certa... Ele tem a maturidade de marketing, mas ele tem que lidar com esses stakeholders que tem dentro da empresa, que não tem. Então, ele tem que ser ali um tradutor da estratégia, pegar as aprovações internas com quem não tem essa profundidade,
uhum.
e levar isso para a agência. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu nessa transição aí de agência para cara do marketing?
Cara do marketing. Então, hoje eu posso falar que eu já tive dos dois lados, né?
É.
Então, eu sei o que é uma agência, como ela trabalha, o que ela recebe de informação e, às vezes, o que ela precisaria receber de informação. E, ao mesmo tempo, eu tô do lado da empresa que solicita algumas coisas para a agência. Então, quando eu comecei, eu queria fazer tudo. Eu não sabia delegar para a agência o que ela deveria fazer. Por quê? Era como se eu tivesse o conteúdo, toda a informação, e eu tivesse a capacidade de desenvolver todo o material dentro sozinha, como se eu não precisasse da agência, da empresa.
Uhum.
Então, o primeiro ano que eu iniciei essa função de o cara do marketing, eu demorei um pouquinho para entender. Não. Você tem que saber brifar a agência precisa entender o negócio que você precisa, o tipo de campanha, o porquê. Aí a agência vai devolver as coisas para você e você vai ter que defender para a diretoria, para a gerência, o porquê que você desenvolveu aquele material. Então, a minha maior dificuldade no início foi de saber que eu era o cara do marketing, que eu ia ter que brifar a agência para fazer o que eu precisava.
Uhum. Tem a questão da que você pega da... de ser o cara do marketing e tal, e alguém que, como você citou, né, você tinha conhecimento geral ali, passou por todos os departamentos dentro da agência,
uhum.
então eu senti algo semelhante quando eu sou sócio de uma outra empresa também, da Valink, e eu fiquei com a responsabilidade de marketing, claro, e também eu ajudo na parte comercial, mas quando chegou para mim, eu falei, não, pode deixar que eu faço tudo. Aí comecei a fazer, comecei a atrasar, aí tem aqui, tem lá, falei, meu, não tem como, eu preciso de braço. E aí o meu sócio até era o maior entusiasta, falou, cara, você não vai fazer, contrata. Falou, não, é questão de honra.
Dá chance para outra pessoa fazer, você não tenta fazer sozinho.
E aí eu comecei a contratar, então a gente é cliente da Bits também. que é algo estranho, né? Mas a gente é cliente da Beats.
Você
e aí...
é cliente fornecedor de você mesmo.
É, e aí, mas aí o negócio funciona, né? Porque uhum. você acaba tendo ali os departamentos, enfim, tudo já bem escopado, com tempo para cada um, tempo no projeto e tal, e aí o negócio acontece. Então, eu tive essa dificuldade também.
São coisas que eu já até brinco quando eu tenho agência, que eu tenho contato, falo, olha, eu tenho duas coisas para falar para vocês. É, eu vou saber quando realmente é difícil e precisa de um prazo maior, só que eu vou saber também quando não é difícil e dá para fazer mais rápido.
Uhum.
Então, eu brinco, eu falei, não vou ficar esfolando, até porque quando eu trabalhava na agência, tinha aqueles momentos, né? Nossa, por que que ele quer para agora? Não dava para esperar tantos dias. Então, eu tento minimizar um pouco esse negócio do afobado do cara do marketing. Preciso para hoje, preciso para hoje, preciso para hoje. É. Para também entender, porque eu acho que tem essa empatia. Como eu já fui do lado de lá, eu sei quais foram as dores que eu passei quando a agência.
Uhum.
E quando agora cliente, tentar fazer com que a agência não passe. Né? É uma maneira de ser amigo do nosso meio.
É. Acho que tem a questão também do resultado, né?
Sim.
Porque se o cara quer tudo para ontem e tem coisas que não ficam prontas para ontem porque exige um tempo para ter qualidade.
Sim.
E aí se o cara quer sempre o pilar ali, pegando os três pilares, né? Que é velocidade, preço e qualidade. Então se ele quer sempre algo rápido e barato, ele vai receber sempre algo sem qualidade.
Uhum.
E aí o inverso ali também eu acho que é proporcionalmente a mesma coisa nesses três pilares, né?
Sim.
Então, quando você tem essa dupla expertise aí, você sabe onde que tecla tocar no piano para que ele dê a melhor nota, né?
É o que eu falo. Eu, quando eu tô na empresa, eu seguro toda a pressão para não afobar a agência. Porque não adianta. Tem coisa que você pede para ser rápido, dá para sair rápido. Mas qual que é a necessidade de mostrar qualidade?
Uhum.
Então, tem coisas que são rápidas porque é simples. Ah, é pegar uma arte que já existe e trocar uma foto dela. Trocar um texto, uma frase, uma mensagem.
Uhum.
É o famoso do vamos aproveitar aquele que já fez, troca só essa chamada e a gente manda como novo.
Uhum.
Troca a cor do fundo. Então, tem aquelas coisas também que eu lembro que pediam para quando eu era agência. Não, mas não é só pegar isso daqui e mudar para cá? Não.
É.
Você desestabiliza o layout todo, você mudar da direita para a esquerda, tem uma série de regras, você tem aquela coisa que no visual você pesa a imagem de um lado, você deixa de dar atenção do outro, tem a regra da Gestalt, do Z, que começa na esquerda, vai para a direita, desce para a esquerda e volta para a direita. Então, e as pessoas leigas, elas não sabem. Aí começa a ter interferência do gosto particular.
Sim, sim.
Eu queria que ficasse à direita. Tudo bem, você querer até tudo bem, mas vai ficar legal? Então, quantas vezes... Beleza. Ah, não ficou bom. A gente falou que não ia ficar bom. Volta para a esquerda.
Uhum.
Então, tem bastante disso. E aquela coisa. É engraçado como muitas pessoas sabem marketing. Agora vai você falar que você sabe do financeiro.
Uhum.
Você não pode interferir na expertise dos outros departamentos. Mas é engraçado como todos os departamentos também sabem um pouco de marketing, querem interferir um pouco, sim, no seu dia a dia.
É porque acho que o produto final do marketing, podemos dizer assim, o produto final do marketing é uma arte.
Sim.
E aí a arte é subjetiva. Mas a técnica por trás daquilo, ela é como se fosse um financeiro. É uma planilha, contas a pagar, contas a receber.
Quantos fornecedores eu envolvi para poder fazer aquela arte final?
Exato. E aí eu acho que a questão opinativa,
uhum,
no final do dia, se é para a direita ou para a esquerda, é porque a arte às vezes é subjetiva para cada um. Mas não consegue entender que existe uma técnica. Então, na minha opinião, né? Eu acho que é bem isso. Marketing se utiliza da parte artística para entregar a mensagem.
Exato.
E aí, dentro dessa utilização da parte artística, ela vem no conceito de como a gente aprendeu a ler. Então, é imagem, título, linha fina e texto.
Uhum.
A gente lê. Naturalmente, os ocidentais leem da esquerda para a direita. O fechamento com logotipo era primeiro para quem era analfabeto, Então criaram-se os logotipos com signos, com desenhos, para que lá a população analfabeta nos Estados Unidos na época conseguisse olhar a imagem e olhar o logotipo e entender de que empresa que se tratava. Com o passar do tempo, a gente acostumou a olhar o logotipo e já assimilar aquilo a certa qualidade e não ler mais o logotipo.
Sim.
Então, isso deu uma velocidade na apreciação ali da peça, né? E no resultado. Então, quando você vai leva isso para a arte subjetiva, qualquer coisa vale. E aí, qualquer coisa vale é o cara... De repente, ele dá mais destaque no texto do que no título.
Uhum.
Ele não... Sei lá. Quer usar dois logotipos na arte. não entende o roteiro visual de ponto focal.
Quer escrever uma frase colocando o logo no meio.
Exato, exato. Esse é um clássico também. Então, tudo isso acaba permeando ali o produto final, a última ponta do marketing. E aí até você explicar tudo, o que aconteceu. Mas eu tenho uma questão também que eu acho que... você sabe disso. Tem cara de marketing que não sabe. E ele simplesmente fica chateado com o cliente e fala que o cliente não entende, que o cliente isso, que o cliente aquilo.
Uhum.
Agora, se você trouxer uma argumentação dessa, fala, tudo bem, quer colocar no meio? Quero. Tá. E aí você vai repetir depois ali? Vai, tá. Então, eu sempre faço o seguinte exercício aqui. Até com os designers, tal, quando eu acho que está desequilibrado. Eu falo, fecha o olho, abre e fecha. De novo. O que você viu primeiro? Ah, eu vi a imagem. Falo, então, ponto, acertou. O que você viu em segundo? Ah, eu vi o título. Ah, então tá adequado. Terceiro. Ah, eu vi o logotipo. Tá errado. Então, é o roteiro visual. A comunicação em si é... A imagem é o mais rápido, depois você entende, faz aquela dobradinha com a imagem para entender do que se trata, depois título, depois linha fina. Isso falando em print, em estático, né? Naquela bela escola, né? Mas o que eu vejo, né, de rede social hoje, principalmente que é o mais utilizado, tanto no social quanto no pago e tal, é que a rede social ela não inventou os formatos, ela adaptou os formatos.
Sim.
Então, você pega o estático, é um print, é um anúncio de revista, de jornal.
Que virou um quadrado.
Que virou um quadrado. E aí, o que você prioriza? Qual que é o roteiro visual? Imagem, título, se couber a linha fina e depois o texto é legenda.
Uhum.
Então, a entrega é muito semelhante. Aí você pega um vídeo, eu vejo assim, né, muitos perfis falando, você sabia que você tem que chamar a atenção nos primeiros 3 segundos? Hoje, com a internet... Porra, quando que não foi?
Uhum.
Se eu não chamasse, quando inventaram um controle remoto, falaram que a nossa profissão estava fadada ao fracasso, porque as pessoas podiam mudar de canal.
Sim.
Só que na minha época, por exemplo, é que aí eu já sou mais... Talvez você tenha o mesmo perfil, mas eu ficava assistindo os anúncios.
Sim.
Dava comercial, falava, olha que os anúncios da Skol... Skol, Brahma,
Coca-Cola sempre foi referência em
Coca-Cola, Bombril, Itaú. Então você via, cara, eram verdadeiras obras-primas passando ali no horário comercial. Então eu ficava assistindo. Então o controle remoto não me dominou. E fez a mesma coisa com um monte de gente. Se produzia coisa boa num formato que era aceitável pelo ser humano. E isso acabou virando anúncio de YouTube, anúncio de vídeo. Então, hoje está em alta, né? Não sei porque já esteve em baixa. Não sei quando esteve em baixa, mas o que se trata que hoje está em alta. Os vídeos no formato AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Quando que não funcionou? Sempre funcionou.
Sempre funcionou.
Então, se você não chamar a atenção nos primeiros 3 segundos, o cara mudava de canal. Se não chamar a atenção nos primeiros 6 segundos, o cara rola o feed, entendeu?
Uhum.
Então, é também na nossa profissão a gente pegar alguma coisa, embalar e vender como novo, mas se você beber na fonte lá do David Ogilvy, do Washington Liveto, Nizam Guanais, todos esses caras e suas equipes, próprio Eugênio Mohallen.
Sim.
Você beber nessas fontes, cara, você vai... pode ter certeza que você vai ter sucesso ao longo do prazo. E tem outra coisa também, que é a bala de prata, né? Que o cara, tipo, ah, é um método, é o meu método, que não sei o quê. Eu nem podia falar isso, que a gente vai lançar. Dia 9 do 9 às 19 horas, tem um aulão grátis da nossa metodologia Trust Marketing.
Uhum.
Mas a gente deixa claro que, assim, a gente construiu isso durante os 15 anos, entrando nesse mercado de marketing digital, entendendo como é que as coisas estavam acontecendo, com bagagem de off. E a gente foi entendendo tudo isso e foi criando o nosso jeitão. E eu até ficava resistente antes, quando a gente falava, cara, vamos criar um curso para vender e não sei o quê. Eu falei, cara, tem tanto cara que, tipo, vendendo curso...
Aleatório, né?
Aleatório. E aí eu não queria também ser confundido com alguém oportunista que está querendo vender um curso. Mas aí a gente fez o treinamento para as pessoas que entravam aqui. Então o cara chegava aqui, um falava persona, o outro público-alvo, o outro avatar. E aí você fala, gente, é quase tudo a mesma coisa. Tem pequenas diferenças, acho que público-alvo e persona são diferentes, mas vamos unificar a linguagem? Então a gente começou unificando a linguagem. E depois a gente começou a aplicar técnicas de growth hacking que traziam ali resultados, números, e a gente conseguia apurar aquilo de forma científica. Então, é basicamente planeja, executa, mede, que é um ciclo PDCA da Toyota. Né?
Sim.
Então, tipo, usando as técnicas que são tradicionais, do que deu certo e do que deu errado. E eu não sei ver, eu não consigo entender como se faz marketing diferente. E aí eu falei, ah, beleza, vou chamar isso da nossa metodologia. E a gente colocou o nome de Trust Marketing, que é a metodologia, marketing de confiança.
Uhum.
Porque é um ponto que muita gente também, né, nesse mercado, com essa efervescência e tal, existia o síndrome do resultado infinito. Cara, quantas pessoas podem comprar uma retroescavadeira? Quantas pessoas, quantas empresas, não sei o quê. Você pegar isso no Brasil é finito. Por isso que existe market share. Então, meu market share é de X%. Dentro daquele aquário, eu posso pescar até 100 peixes.
Sim.
Meu concorrente está pescando 20, eu estou pescando 30. Então, as pessoas de marketing digital, não sei se era para vender, o que era, ignoraram market share. Nessa ignorância do market share, nasce a síndrome do resultado infinito. E aí, tipo, até você falar pro cliente, cara, vai chegar uma hora que não vai funcionar.
Uhum.
E aí as pessoas, o que elas faziam? Brigavam lá pelos 3% do fundo de funil. Ia lá no 3% e falava, vamos vender para quem tá querendo comprar. Quando tinha pouca concorrência na internet, beleza. Tem gente ali querendo comprar, tinha mercado para todo mundo. Mas e agora que todo mundo foi pra internet? Todo mundo foi pro digital? Agora a gente virou aquele mercado competitivo. Então, se você não gerar autoridade para sua marca, se você não mostrar sua marca de forma criativa, atrair atenção nos 3 segundos e depois você demonstrar valor ao longo dessa jornada, não funciona, você não vende. A gente tinha um case aqui, empresas do mesmo mercado. Uma trabalhava a marca, a outra não. A que trabalhava a marca convertia 14% a mais. 14% a mais.
É muita diferença.
É muita diferença. Então, é aquilo lá. É o básico bem feito e respeitando o passado ali.
Exato. E a gente tem que pensar também no público que está chegando agora, né? Você pega essa geração mais nova, nem sempre eles têm essa visão de comunicação. É muito inconstante. Você não pode manter a mesma comunicação por muito tempo seguido. Porque vai chegar uma hora que ela vai cair na mesmice e ninguém mais quer ver. E hoje em dia a gente tem aquelas coisas que... você pega a rede social e ainda acaba trazendo um negócio mais antigo da nossa época, lá dos anos 90, os anos 80. E essa turma mais jovem fala, nossa, que legal que era isso. Mas é uma coisa que vem hoje e amanhã já morreu. As famosas trends.
O ciclo é muito mais rápido.
O ciclo é muito mais rápido. A busca por informação, a busca por... novidade é muito rápida. Então, por exemplo, hoje saiu igual essas questões de rede social. Para esse mercado de influencers, é uma coisa que funciona. Por quê? Hoje virou trend. Amanhã também, depois morreu.
Uhum.
É 2, 3, no máximo uma semana você sustenta uma música que é trend ou uma frase que é icônica ou que virou um meme, também é muito rápido. Então, acho que é muito complicado também a gente entender em que ponto que a empresa vai lacrar, que é o que muitas empresas tentam fazer e geralmente não dá certo, e em que momento que a empresa vai comunicar o produto dela. Porque hoje em dia os jovens estão indo atrás dos influencers, são as coisas que lacram, né? Só que tem muita coisa que a gente tenta lacrar e flopa. Então, eu acho que assim, uma coisa que me instiga muito no marketing é essa agilidade de você pensar rápido e resolver. Então, é ter esse dinamismo de hoje eu anuncio A, só que amanhã eu tenho que anunciar o B. Então, você tem que bolar a estratégia que se atenda a todos os públicos. Do mais novo para o mais sênior, para não falar o público mais... o público mais sênior, porque sério, são as pessoas que têm um conhecimento diferente. O marketing, ele tem que chegar para todo mundo. A comunicação, você ensinar que o seu produto vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, é para a pessoa mais nova, para a mais velha. Não tem... eu vou falar só com a persona. Ok, a gente tem que falar com a persona que foi definida para aquele tipo de produto ou para aquela necessidade da empresa. Só que eu não posso querer só mirar em um tipo de público e esquecer que existe todo o resto.
Existe o principal, né, o público principal e os públicos secundários, né?
Acho que... por exemplo, na época que eu trabalhava nessa empresa que era do setor agro, ela atende também jardinagem, era uma empresa bem dinâmica, porque vou falar o nome dela, é a Guarani, ela começou em 1923 com corante têxtil.
Caramba! Quando a camiseta ficava russa.
Você punha você põe ela submersa na tinta em água fervendo, deixa e sai outra peça, né? Ou você recupera, ou você dá uma cara nova, ou você troca de cor. É incrível. Eu gostava bastante de trabalhar com isso lá. E é uma empresa que começou em 1923 com isso, com esse produto. Na década de 40, teve uma primeira experiência com um pulverizador, que é a famosa bomba de Flit. Quem nunca viu a avó, bisavó, matando pernilongo com aquela bombinha, não sabe o que...
Passaram veneno nas plantas, né?
Nas plantas, na gente.
Na gente.
E depois disso, a empresa começou a virar também especialista em pulverização. Então, hoje a Guarani está com mais de 100 anos, ela ainda tem o corante, que é o produto que foi que iniciou a empresa, e ela tem os equipamentos de agricultura, jardinagem, tem linha de anti-incêndio, são vários setores dentro de uma única empresa, como se ela tivesse 5 core business. E era interessante porque o público que vai atrás dessa parte de customização de roupa é mais aquela pessoa um pouco mais sênior. Porque é artesã, é aquela pessoa que vai pegar, ela vai desprender mais de uma hora, porque ela, às vezes ela coloca mais de uma cor para fazer a arte, ela é para recuperar uma roupa, é para descolorir. E
acho que o jovem nem sabe que existe isso.
Imagina, na época da pandemia até teve um pouco.
Você já ouviu falar disso?
Esse aqui?
É.
Esse mesmo.
Eu já pintei calça. Ah, eu tô vendo. É um jovem senhor já.
É um jovem senhor. Eu comprava tubete de corante, meu, que eu tingi de roupa em casa pra ter uma roupa diferente, famoso tie-dye. É um negócio que, meu, você põe e sai de outro jeito e tem a questão da amarração, a fibra do tecido, que ela
agora
aceita.
Agora voltou na moda também.
Voltou.
Né? Por isso que ele sabe, lá.
E é um time que a Guarani teve que pegar muito rápido pra conseguir atender público mais jovem com essa parte de customização de roupa. Porque hoje em dia é muito fácil. Só que é uma roupa customizada. Daqui a pouco tá vendendo na Shein. Tá vendendo numa Shopee da vida. Você consegue comprar em qualquer lugar. Então, qual que é o público fiel mesmo? É a artesã. É a senhorinha, o senhorzinho que trabalha fazendo artesanato. Só que a gente tem que lembrar também que existe o público jovem. Não vou generalizar que todos gostam e nem que todos não gostam. Mas tem aquele jovem, outro, que gosta dessas coisas mais tradicionais, mais antigas, porque teve uma criação com a avó, ou viveu muito tempo com os avós, lembra, tem uma memória afetiva de ter visto alguma vez e resolve fazer. Então, é o que eu falo, o dinamismo o marketing enxergar as possibilidades em inúmeras frentes, e isso é todo dia. E na Guarani eu tinha uma questão de sempre falar, não adianta eu querer fazer, o pessoal às vezes fala, por que vocês não fazem um anúncio de televisão? Ok, anúncio de televisão é uma coisa interessante? Sim, com certeza é. Mas o público que eu quero que saiba ele tá na novela das nove da Globo? Ele tá dentro de um Big Brother? Então, assim, não adianta você querer forçar, fazer comunicação no meio de comunicação que não vai te trazer retorno.
É um tiro de canhão para acertar o olho da mosca, né?
É mais ou menos isso. Você consegue acertar? Consegue. Mas a parcela é muito pequena referente ao investimento. A empresa de etiquetas que eu entrei também, teve uma funcionária que sugeriu. Ela falou, Paulo, eu acho que o marketing está meio parado. Eu vejo que falta a gente ter um comercial na televisão. Falei, tá, só que o meu consumidor, a pessoa que vai comprar etiqueta e rótulo adesivo, ela não vai ver uma novela das nove. Esse meu público ou é um engenheiro que está desenvolvendo um automóvel e precisa da peça para decorar o carro.
É um B2B também,
é um,
né?
B2B 100%. Não é a pessoa, o pequeno... Eu vou fazer uma etiqueta para fazer brinde de aniversário.
Você até ia acabar... atarefando muito o time de vendas para o cara falar não toda hora.
Exato.
Né?
Como que... Imagina um funil desse.
Nossa.
O que ia chegar de gente é eu quero fazer uma etiquetinha para lembrança de final de ano.
Ah,
meu
eu
colega,
não faço. Mas não, eu vi lá na televisão que vocês fazem.
Exatamente. Então é entender um pouco. É que eu falo, todo mundo
tá
quer saber
me
atender, de marketing.
Né? Já começa a arrumar briga, né?
Aí, eu tenho dinheiro para pagar. Veja bem. É complicado, então eu acho que assim, o marketing tem que estar muito atento e a gente tem que receber essas informações, porque às vezes é um público que fala, ah, se eu visse eu compraria. Tá, mas não é você o meu público, então é muito dinâmico e é muito também desafiador você explicar para as pessoas.
Mas
você
já pensou também em vender para todo mundo? Aí os caras começam a dar ideia, né?
Por que você não monta um e-commerce e monta lá, e o pessoal manda fazer 20 etiquetinhas e compra? Não é assim que funciona. As pessoas não entendem o que tem por trás da empresa.
Uhum.
Os números que têm que ser atingidos, o que gasta com as máquinas, qual é a necessidade da empresa para fornecer. Então, tempo de máquina, setup, é igual hoje na empresa que eu estou. Para quem que eu vou vender uma escavadeira, um elevador cremalheira? São equipamentos com valor agregado muito alto.
Uhum.
Então, tem um público específico. E esse público, eu ainda não descobri onde ele está, mas eu vou achar e vou atacar ele da melhor maneira possível. Então, rede social é uma possibilidade, um LinkedIn, um Instagram, um Facebook, YouTube. Eu acho que essas coisas de equipamento mais pesado, hoje eu vejo muito no YouTube, porque às vezes tem aqueles macetes, sabe? O pulo do gato para conseguir mexer melhor na máquina, não dá problema, ou se der algum aviso... É um manual de instruções do equipamento de uma maneira resumida.
Uhum.
Porque hoje pode ter pessoas que leem. Meu marido é uma pessoa que lê manual. Eu não tenho paciência. Eu pego o último carro que a gente teve, eu já entrei no carro, comecei, aperta botão aqui, aperta botão ali. Ah, isso aqui faz isso, aqui faz aquilo. Só que tinha uma função.
Discovery, né? Eu vou descobrir sozinho.
Sozinho. O carro andando e se apertando o botão. Aí, só que tinha uma função do carro que eu não fazia ideia. Como ele leu o manual, ele sabia que é o famoso tilt-down do retrovisor do lado do passageiro para você fazer baliza. Você engata ré, o retrovisor desce sozinho para te mostrar a guia. E eu achava que ele só descia um pouquinho. Aí ele foi, mexeu e tal. Eu falei, nossa, eu fui engatar ré, o retrovisor desceu tanto que eu tava quase vendo...
As formigas.
O retrovisor virar 360, né? Ele, porque você regula aqui e faz tal coisa. É esse ponto, eu não sabia. Falei, tá vendo? Não li o manual, mas todo o resto eu fiz sozinho.
No meu carro tem um negócio que eu descobri que é de controle de velocidade, né? Pô, é um negócio básico.
Uhum.
Mas aí eu tava falando com um cara que tem um carro parecido e tal. Falei, eu coloquei não sei o que lá pra não tomar multa e tal. Falei, onde que é isso? Aí ele falou, no volante.
Uhum.
Falei, caramba, eu nunca vi esse botão, cara. Aí eu voltei, eu tava em São Paulo. Eu voltei de São Paulo aqui apertando o botão e parando.
Pronto, agora eu não pego mais multa, pelo menos. Não, mas é muito engraçado. E então, acho que assim, vídeos no YouTube, por exemplo, eu quero descobrir como ativar o piloto automático. Eu coloco no Google como ativar piloto automático carro tal. Ele vai me dar... A primeira coisa que aparece é vídeo do YouTube.
Uhum.
Aí entra videozinho de um minuto. O cara fala, você vem aqui, aperta tal... É muito mais rápido que você ter que entrar no manual, pesquisar onde está, folhar, achar a função, ler aquele monte de coisa para entender o que você tem que fazer.
Uhum.
Então, acho que equipamento, geralmente, motorizado, essas coisas, tem que ter um canal no YouTube. Sim. Com... Não diria que seja um manual.
É um manual facilitado.
Mas o mínimo para a pessoa poder saber manusear, usar, tudo bem, tem entrega técnica, tem que ter, ainda mais equipamento pesado, você tem que receber uma entrega técnica. Mas, às vezes, a pessoa esquece no dia a dia de fazer uma simples função que é para o equipamento não travar ou para não dar problema.
Uhum.
Então, eu acho interessante. É uma coisa que, futuramente, eu quero até propor para a empresa, porque hoje não tem.
E isso muito, ele é muito ou less click, ou ele é um first click do pós-venda.
Exato, então, porque o que acontece? Se você não tem na própria marca, alguém usou, mexeu, descobriu como e pôs o vídeo.
É, e aí você não tem controle da comunicação, né?
Não, e aí você vai ver, a pessoa já está lá com 20 mil curtidas no vídeo de como faz e com mais de 300 mil visualizações. Aí você fala, poxa, e eu que sou a marca, não fiz. Tenho. O cara fez caseiro lá, aquele videozinho que treme às vezes, mas é muito prático, televisão. Você compra a televisão hoje, Malemar vem manual dentro da caixa. Vem um QR Code para você escanear do certificado de garantia, tá aí o manual.
Sim.
Ou vem na própria televisão, o carro mesmo, os manuais estão ficando cada vez menores. O meu carro, o manual já vem na multimídia.
Uhum.
Então, são coisas que estão caminhando com a evolução e é o que eu falo. Volto a repetir, marketing é hoje é assim, amanhã já não é.
Uhum.
Esse dinamismo me deixa bem instigado a fazer cada vez mais coisa.
Eu acho que talvez das lições do marketing digital, acho que o que ele agregou foi a jornada de compra.
Sim.
Porque antes era tipo, você tinha, era uma bala e uma bala de canhão para acertar o olho da mosca. E você tinha que acertar. Se a mosca saiu, pô, você gastou R$1 milhão para fazer um anúncio e não acertou. Tipo, era inconcebível, né, isso acontecer. Por isso que existia muito, muito, muito estudo antes e tudo mais. E não se pensava tanto em que momento, qual era o momento de compra que o cara estava. Se ele estava lá nos 3% que está no fundo, se ele está nos 7% que está pesquisando, ou se ele não conhece.
No topo. É.
Então, ele pegava esse... Ou se ele estava no remarketing, né? Então, você dava um tiro e via onde acertava.
Sim.
É, e geralmente você falava de compra. Você falava no final da linha e aí você falava, eu produto isso, aquilo e compre. Era mais ou menos isso. E aí quando você vai para o marketing digital, você consegue começar a mapear a jornada de compra do cara, você fala, putz, aqui eu posso colocar tal comunicação, aqui isso e aqui aquele anúncio matador no final.
Uhum.
Depois que o cara comprou, aí eu vou começar a me relacionar com ele. Então, eu vou fazer aqui um fluxo de automação que vai ter a entrega do manual. Eu posso entregar o manual, talvez, em e-mails ou fluxos com pontuais, para o cara ver uma coisa de cada vez. Ou eu posso mandar isso, tipo, para um canal do YouTube, que aí eu já vou gerar mais autoridade, já vou aumentar o meu ranqueamento dos meus vídeos no YouTube. Então, você começa a pegar essa engenharia da jornada de compras, entender isso, você, tipo, é muito mais efetivo e gasta menos, né, com anúncio. Então, você pega, tem um cliente que a gente atendeu durante, acho que 12 anos, que é a Lemasa. E a gente entendeu justamente isso. A gente pegava os vídeos que o Leonardo, na época, ele ia para as plataformas de petróleo, essas coisas que, tipo, totalmente difícil, e ele fazia o vídeo com o celular. Só que era um vídeo que ele fazia, então estava meio que controlado. Cara, mas ficava ruim pra caramba, sem iluminação e tal. Falei, é esse vídeo, a aplicação é essa. E aí o cara digitava qualquer coisa no Google, aparecia os vídeos primeiro.
Uhum.
Geralmente esses vídeos eram last click, era um vídeo, era o último clique pro cara comprar. Entendeu? Então, porra, funcionava demais, demais, demais. A gente ajudava o cara a comprar na jornada de compra inteira. Né?
Sim. É, hoje você pega o público também, que é um pouco mais sênior, eles também estão na internet. Mas é uma coisa que eu sempre briguei muito dessa parte de comunicação. Não, que a gente tem que postar. Tá, e o impresso? Tem gente que vai ver a postagem, mas tem aquele que já é cliente há muito tempo, Ele só usa o celular para fazer ligação e mandar mensagem de texto, se bobear. Acho que nem o WhatsApp ele sabe, ou se souber, é só para fazer ligação do WhatsApp, compartilhar as coisas que eles estão acostumados. Então, não é a rede social que vai ditar quem vai comprar ou não. Então, eu acho que hoje a gente tem que mesclar muito bem essa comunicação. Eu tenho que ter a comunicação digital, mas eu tenho que ter o offline também.
Uhum.
E também, aquela parte, quando você fala em venda, você precisa ter aquele atendimento exclusivo, que hoje em dia, você mostrar presença numa venda, ela hoje mostra bem mais eficaz. Eu ouvi muito isso de clientes das empresas que eu trabalhei, que o atendimento de vocês é diferenciado. Porque vocês vêm até a gente, vocês não ficam só na mensagem, na ligação. Então, hoje em dia tem, vamos dizer assim, uma certa carência de atenção.
Uhum.
Então, muitas pessoas que são os compradores, que precisam do pessoal de vendas, eles querem aquela venda consultiva, que o vendedor vá até ele, que o vendedor analise o material dele e fala, não, desse jeito vai ficar pobre, vamos colocar um pouco mais, vamos colocar um verniz diferente, vamos trazer um holográfico aqui para dar um destaque no seu produto, vamos desenvolver um padrão diferente de aplicação de verniz, vamos fazer alguma coisa bem diferente para o seu produto se destacar na gôndola.
Uhum.
Então, essa consultoria, hoje em dia, em vendas também traz muito resultado.
Sim, sim.
Então, tem o impresso, tem o offline, o online e o corpo a corpo.
Cara, eu odeio o bot. Tipo, tem uma empresa de carro, que eu comprei o carro e ela tem lá o... Tô lá no mailing. Aí o bot, gostaria de fazer tal serviço no pós-venda? Eu falei, cara, eu já vendi esse carro, tira meu nome do mailing.
Uhum.
Muito obrigado, seu Adriano. Um dos nossos consultores vai falar com você. E aí o consultor ele não entra em contato para não tomar a dura. E aí eu continuo recebendo mensagem do bot, entendeu?
Sim.
Putz, aí eu já bloqueei um. Eu bloqueei um, os caras acham, ou tipo, fazem outro bot, pegam os números que estão bloqueados e... Puta chatice, cara. E aí, assim, a disposição para eu comprar um outro carro nessa loja é zero. Não vou comprar.
Você sabe que você vai receber um monte de informação depois que é desnecessária. Por quê? Não tem aquela atenção do...
E a gente já atendeu um período esses casos e eu falei, cara, tá acontecendo isso. E continua acontecendo. Do jeito que a gente passou. Então, é muito... eu acho que o contato humano ali jamais vai ser substituído. Quando voltou depois da pandemia, né, voltaram as feiras e eventos presenciais, cara, fui no RD Summit lá, não cabia gente no lugar, velho.
O pessoal queria ter contato físico.
É tipo você via um ser humano, você falava, quanto tempo abraçava o ser humano, acredito, pegava, levantava.
Ai, tem textura.
Então acho que é muito difícil isso... ser substituído totalmente pelo digital. E não é a mesma coisa, cara.
Não.
Reunião, quando o cliente... Nem só quando é aqui em Datu, quando é em São Paulo também. Putz, eu gosto de ir na reunião e tipo, entendeu? Entendi. Ou eu falar, meu produto faz isso e isso. Eu falo, putz, eu não entendi ainda. Você consegue ver nas nuances, no olhar e tudo mais, se aquilo foi absorvido ou não foi absorvido de ambas as partes.
Sim.
As reuniões presenciais, geralmente elas duram mais. E o cara não tá, tipo, olhando e-mail, ou o cara não tá olhando outra coisa.
Ele não tá dispersando atenção, né?
É 100% do tempo ali produtivo, né?
É assim que a gente consegue resolver muitas coisas. Uma coisa que eu ia comentar é dessa parte da pandemia. Eu entendo que a inteligência artificial veio com muita força pós-pandemia, porque as pessoas ficaram mais acostumadas do... não presencial. Por uma série de questões que aconteceram aí nesses 2 anos pandêmicos que nós tivemos. E mesmo depois, eu acho que hoje em dia é muito forte essa questão da inteligência artificial. Afinal de contas, você pede para um robô fazer as coisas, ele te entrega pronto praticamente.
Uhum.
Só que eu percebo que ainda falta aquela coisinha que é o humano. Sempre falta na escrita... Mesmo na escrita, você identifica se é uma pessoa que escreveu ou se foi alguma coisa pronta de uma inteligência artificial.
Uhum.
Então, isso é bem, bem interessante.
Eu percebo isso também. E lá no curso, lá, a gente tem uma sessão lá de aula de copy, né?
Uhum.
E aí, no remarketing, eu fiz alguns anúncios que são títulos feitos por IA. E aí, eu, embaixo, na linha fina, viu como fica sem graça um título feito com IA? Se você quiser aprender copy de verdade, faça o curso do Trust Marketing. Que todo mundo já aprendeu a identificar. O cara Sim. olha e fala, putz, aqui, já vi isso aqui. Já vi isso. Tudo que é fantástico, tudo que é... Sei lá, tem os adjetivos próprios ali que são usados. Mas isso, antes da IA, eu percebia que toda startup tinha a mesma brand persona.
Sim.
Parecia que todo mundo se comunicava igual, da mesma forma tal, como fantástico, sabe, essas... Eram os mesmos adjetivos, assim, a identidade verbal era exatamente a mesma. Né?
Esses bancos digitais que vieram para inovar a maneira como você lida com as suas finanças, são coisas que vieram para mostrar também, que são as startups financeiras que, é uma linguagem humana.
Uhum.
Só que você precisa resolver um problema, cadê o humano para resolver?
É um IA, é uma IA. Putz. Cara, e outra coisa também de startup de banco. Eu tinha um, eu ainda tenho, né, conta nesse banco. Cara, ele me tratava assim com a identidade verbal como se eu fosse um adolescente imbecil, assim. Aí eu falava, porra, velho, eu tô perguntando aqui o negócio que tá errado na fatura do cartão, cara. Só me fala sim ou não, entendeu?
Uhum.
E aí eu fui pra um outro banco, que é o que eu uso mais, que também é digital. E eles têm essa identidade verbal mais direta, entendeu?
Uhum.
Então é uma coisa de acomodar, né, as pessoas. Sim. E acho que do cara olhar para gerações também. Então, o cara que tá... Não que o mais jovem seja idiota, né? Mas ele tá acostumado mais com aquela linguagem. Então, Sim. tipo, tem um pouco mais... Agora, não sei se é o meu perfil, talvez. Mas, tipo, cara, fala logo. Fala que eu falo, vamos resolver, entendeu?
Uhum.
Então, como muitas tiveram identidades verbais semelhantes, copiando uma, que é roxinha... Todo mundo começou a copiar aquela roxinha, ficou Sim. tudo pasteurizado, assim, parecia que todo ficou... mundo era uma filial da roxinha, entendeu? Aí...
É, porque você pega a inteligência artificial, ele vai fazer o quê? A inteligência vai buscar informação onde já existe.
Uhum.
Vai mudar alguma coisa ou outra para não virar um Ctrl-C, Ctrl-V.
Sim.
Mas ele vai trazer aquilo à tona.
E os riscos de plágio também, né?
Sim.
Porque... Ele vai capturar alguma coisa de algum lugar que aquilo vai ser configurado, né?
É, tá numa fase que a gente, assim, eu acho que beneficia, ajuda na agilidade do processo de criação de algumas coisas. Só que não é Ctrl-C, Ctrl-V.
Uhum.
É pra te inspirar em algum momento que você... Putz, não consigo criar ou falar sobre isso.
Uhum.
Joga lá, ele vai trazer um texto e fala... Já sei que tom que eu vou usar.
Uhum.
Eu mesmo. Eu pego a primeira frase e eu discorro um texto inteiro para fazer divulgação, publicação, porque eu não quero que tenha aquele ar robótico.
Sim.
Não estou falando que a inteligência artificial vai dominar ou que eu acho que ela tem que cair por terra. Não. Eu acho que a gente tem que saber usar como tudo. A gente Sim. tem que saber usar da maneira correta. Então, tem aqueles que gostam de fazer Ctrl-C, Ctrl-V, não vou desmerecer. Mas eu não gosto. Eu gosto Mas de nós trazer sabemos. A minha cara.
Nós sabemos o que vocês estão fazendo. Né?
Não, de você ler o texto e falar, isso aqui não escreveram, não. Veio escrito. De algum lugar veio pronto. Mas não adianta. Eu gosto de pegar, usar como inspiração. Daí eu colocar a minha energia, desprender o meu conhecimento, pegar aquela inspiração e fazer alguma outra coisa.
E eu acho que assim, o cara ruim, a IA substitui.
Sim.
O cara de médio para cima já não substitui. E o objetivo do texto dentro da peça publicitária, e na verdade dentro de tudo, assim, todo o contexto, é aquele negócio, você pega stand-up comedy. Cara, alguém escreveu aquilo antes.
Uhum.
Você pega uma novela, alguém escreveu. Um filme, o livro em si, né? O livro com certeza. Mas tipo, as pessoas às vezes têm uma visão míope de que o cara subiu lá no palco e começou a contar piada.
Uhum.
Porra, e aí ele é muito bom de contar piada, porque todas as piadas dele são boas, né? Então, tipo, ele, usando o stand-up como exemplo, o cara, ele cria textos
uhum.
com a percepção dele que conectam no coração do cara que tá do outro lado. Então, essa conexão criada é humana. Sim. Quando você faz um texto ChatGPT, não cria essa conexão. Não, não cria. Pode ler e você fala... a hora que você começa a identificar que foi um robô, você perdeu totalmente o objetivo do texto.
Sim.
Então, o objetivo era falar para o cara que era o manual, a primeira etapa do manual, que ele tem que fazer isso, aquilo, e apertar esse botão, que ele vai fazer, vai dar melhor rentabilidade, não sei aonde, não sei o quê. Se ele vê que é ChatGPT, ele já para de prestar atenção na instrução e começa a prestar atenção no texto. Fala, fizeram isso aqui tudo com inteligência artificial. Não é?
É. Você consegue identificar no texto. Ou texto também que ele parece que tem uma introdução, aí ele fala um parágrafo e ele repete a introdução. É como se ele estivesse discorrendo o que ele introduziu em parágrafos separados. É o famoso encher linguiça.
Aham.
Falei, meu, tá na cara que isso daqui não foi alguém. Tudo bem que a gente também repete algumas informações, mas não desse jeito.
A gente enche a linguiça. Sabe o que eu atribuo isso? Eu atribuo a criação de blog com SEO para ranquear no Google.
Sim.
E aí, durante anos, a leitura de... O leitor de internet é diferente do leitor convencional.
Sim.
Então, o que, que ele lê? Ele digita algo no Google e se alguma coisa tem dentro daquela página, ele encontra direto aquela parte, faz a leitura daquilo e sai. E aí você tem que ser sagaz em criar banners para converter aquele lead, né?
Sim.
E aí, o que, que acontecia? A gente cria o texto em tópicos e aproveitando daquelas palavras-chave que tem cauda longa. Então, a cauda normal, a palavra-chave normal, a principal, e depois palavras com cauda longa, para que você gere essa a melhor posicionamento e tal. E aí, como a IA aprendeu com a linguagem da internet, todo o texto que ela traz esse texto que são dessa forma que você falou. Traz um total, depois ele disseca cada coisa, depois tem uma conclusão, que é como se fosse um formato de blog post.
Sim. Né? É que são essas palavras que vão entregar resultado no SEO, né?
Uhum.
De contas, tem o Google Ads, que a gente sabe que é um leilão de palavra. Quem dá mais pela palavra?
Uhum.
Isso é bem complicado. E de forma orgânica é bem difícil você conquistar um aumento expressivo de seguidores, de visitas no na sua página da internet, ou de aumentar engajamento nas redes sociais e tudo mais. Organicamente hoje... É muito difícil, porque as empresas estão utilizando esses meios para poder aparecer cada vez mais.
Uhum.
É como se fosse aquela corrida para ser reconhecido.
Sim.
Ah, mas beleza, eu reconheço esse logo, mas 100% do que ele faz você não sabe.
Uhum.
Mas você sabe que aquela empresa existe porque você já viu o logo em algum lugar.
Uhum.
Então isso é uma maneira de você também conseguir gerar... Beleza, você conhece o logo, mas sabe o que a empresa faz? Não. E aí aquela pessoa vai buscar... Então, o SEO hoje, ele é bem, bem complexo de ser orgânico. Acho que tem que ter um certo investimento aí nas coisas.
Ah, sim.
E é o que traz resultado, não adianta. Na parte online, é o que traz resultado.
Uhum. Tem a questão também do Google perceber se é IA e não ranquear. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás e a gente tem partes do trabalho, do processo, a gente faz com IA. Então, parte analítica. Então, a gente joga lá planilha retroativa do ano inteiro de campanha e pede para ele analisar. Então, tipo, o negócio faz lá em, sei lá, 5 minutos.
Sim.
Se você pegasse um ser humano para olhar isso, seria, sei lá, pelo menos uma semana para ele conseguir fazer essa avaliação. Então, você vai e pede, fala, avalia isso. Pô, entrega insights maravilhosos. Uhum. Depois você vai conferir nas planilhas e fala, caramba, tem... Ele tem razão. Para isso é excelente, para ajudar na parte de growth. Mas para escrever texto não é tão boa, na minha opinião.
Sim.
E o Google, saiu uma pesquisa, né, de textos escritos por humanos, então tinha um gráfico, e texto por IA, com as mesmas palavras-chave.
Uhum.
IA estava aqui e o do humano estava aqui em cima. Então era uma diferença muito grande.
Sim.
E aí o próprio Google começou a perceber os textos com IA e o texto com o padrãozinho que foi desenvolvido, e ele começou a privilegiar mais textos que eram autorais.
Sim.
Então, tanto que você pega, não sei se ainda está, porque ele tem uma oscilação, mas a primeira palavra, a primeira agência que tinha o texto a palavra-chave ranqueando marketing digital, era uma agência que escreveu um texto brincando com um cachorrinho. Então aquilo era totalmente autoral. Não tinha grandes técnicas de SEO. E os caras ganharam o primeiro lugar. Então você vê que ele começou a prestigiar as empresas que estavam de fato, ou as pessoas que estavam realmente escrevendo conteúdos autorais, sim, não robóticos, né?
Um detalhe que eu acho legal para vocês falarem aí, não sei se vocês já viram um negócio que falam que tem mais bots e mais contas fakes na internet do que pessoas em si. Isso causa um problema, porque a inteligência artificial vai aprendendo com ela mesma.
Uhum.
Aí isso gera, em grande escala, gera um problema.
Sim, sim.
O que falam, né? Para você conseguir ter um reconhecimento do Google de que você é uma página... não é uma página fiel. Uma página...
Confiável?
Confiável é mais de 3 meses.
Uhum.
Porque ele fica 3 meses ali... É como se tivesse um robozinho observando. Uhum. O que esse site está fazendo? O que tem de informação nele? O que estão mexendo com ele? O que mais ele tem além do site? Descobri que o domínio desse site está sendo divulgado no Instagram corporativo. É uma maneira leiga da gente explicar para as pessoas entenderem como que funciona. Uhum. Mas é dessa maneira que acontece. E então, hoje em dia, é o que ele falou, tem muitos perfis, muitas coisas que são fakes. E confunde um pouco. Então, por isso que tudo que você vai fazer organicamente tem um tempo para ser avaliado. Uhum. Porque hoje em dia tem muita coisa fake.
Tem, poxa, pra caramba. Quando fizeram, acho que era o EAT, né? O algoritmo lá, que era Expertise, Authority e Trust. Tipo, era isso. Era muita gente escrevendo principalmente artigo médico.
Sim.
Sem ser médico e levando pessoas a automedicação.
Naquela época que você podia pegar um Wikipedia e trocar o texto dele, ele aceitava.
É.
Bem hoje já não tem mais isso.
Vai para um sensor ali.
Vai para uma curadoria para ver, né? Mas eu sou da época que você entrava no Wikipedia, colocava para editar o texto, você escrevia coisas absurdas e...
Tinha até o Deswikipedia, né? Que os caras fizeram zoando. E aí não era confiável, né, a informação. Cara, e você tá há 8 meses na Zoom Lion, é isso?
Não, eu tô há 20 dias na Zoom Lion.
Há 20 dias? Caramba. E o que deu tempo de fazer?
Olha...
Conhecer as pessoas.
Conhecer as pessoas e descobrir, porque é uma cultura diferente, né? Uhum. É uma empresa, que não falei, é uma empresa chinesa. Então tem uma série de coisas, ela é diferente, ela é dinâmica. A gente precisa... Ela está no Brasil há mais de 10 anos, acho que tem 12 anos no Brasil já. É uma empresa que, se você for considerar o tamanho das empresas, ela é uma empresa recente, ela é de 92.
Uhum.
E ela tem uma qualidade, o produto dela é... Eu já fiquei encantado de chegar perto da escavadeira, de você ver os detalhes, de você ver como que ela é composta. Então, é uma empresa muito legal, é um segmento bem diferente, que nem eu falo, eu adoro descobrir as coisas. Quando eu trabalhava na agência, a agência tinha um foco maior em empreendimentos, então em construtoras de prédios e tudo mais. Tinha alguns outros clientes de outros segmentos, mas o foco principal da agência do meu irmão que eu trabalhei era mais na parte de construção imobiliária.
Uhum.
Aí quando eu fui para a consultoria de treinamento, a primeira que eu entrei, o foco principal deles era automotivo. Então eu atendi praticamente todas as marcas de automóveis para fazer treinamento. E tinha as outras marcas de produtos do dia a dia. Então, alimento, bebida, eletrônico, linha branca. Então, eu sempre fui curioso, eu sempre quis... sabe aquela famosa coisa que minha mãe falava que eu tinha mão, olho na mão, que eu gostava de desmontar tudo? Eu fui assim também na empresa. Então, hoje eu tenho noção da parte automotiva. Então, eu sei a parte de construção do veículo, como que é feita o estudo da engenharia... Parte de segurança. A gente tem hoje, todo mundo sabe, que a marca mais segura de automóvel é a Volvo. Meu, os caras pegam, eles içam o carro a 30 metros e soltam o carro de bico para simular uma queda de um penhasco para ver o que eles podem fazer a mais para proteger o habitáculo. Então, não tem nem o que falar. É a marca mais segura. Então, o porquê que chega nisso? Por que que o... Aí você começa a entrar no universo da marca. Aí você começa a pesquisar sobre ela. Aí você descobre por que que o logo da Volvo é o logo que é hoje. que as pessoas falam que é o símbolo masculino, mas não tem nada a ver. É o símbolo do aço. Então, por quê? Os carros eram feitos do aço, do melhor que tinha e tudo mais. Então...
E acho que eles inventaram o cinto de três pontos, né?
Foi em 1959 eles inventaram o cinto. Tanto que teve umas edições da Volvo que o cinto vinha com gravado no cinto, né? Since 1959.
Ah, que legal.
E eles derrubaram a patente, porque a Volvo falou que não era da vontade deles ter coisas únicas, só a Volvo.
Uhum.
É, a intenção da marca é manter as pessoas salvas e vivas e seguras. Então, eles fizeram um cinto de três pontos, derrubaram a patente para todas as empresas, para todas as automotivas terem também.
Propósito, então, né?
Hoje, todos os carros têm um cinto de três pontas.
Fora que todos eles faziam propaganda para a Volvo, né?
Exatamente.
Mas, caramba, veio um negócio diferente aqui. De onde saiu isso?
Da Volvo. Então... Quando eu comecei a trabalhar com as marcas, eu fui descobrindo do porquê que tinha aquilo, porquê que o carro tinha aquele diferencial, porquê que um carro tinha alguma coisa diferente da concorrência, porquê que a concorrência fazia, porquê que a outra montadora não fazia. Então, todos esses pontos sempre me chamaram muita atenção para descobrir o porquê, porque daí a gente conseguia também falar para o pessoal, treinar o pessoal de vendas, né? Ó, você vai falar esse diferencial por conta de XYZ dos pontos. E das outras empresas também. E quando eu fui para Guarani trabalhar, eu fui atrás de descobrir o que são os equipamentos, como que usa, como que manuseia. Todas as empresas que eu passei nesses, vamos considerar aí, 20 anos de carreira, eu comecei com 18 oficialmente, mas desde os 14, como meu irmão sempre teve agência, não adiantava, ele me ensinou muito da parte de design. Então, calibração de cor no Photoshop. Então, eu tive o primeiro computador na minha vida, foi um Apple. Por quê? Quando eu pedi um computador pro meu pai, o que, que ele fez? Não, dá esse aqui, que esse aqui é bom. Na verdade, ninguém sabia que ele queria trocar o computador da agência, ele precisava vender para comprar um novo. E aí, meu pai não sabia qual computador comprar, o que, que ele comprou. Não, já que ele falou que esse aqui é bom, vou comprar esse aqui.
Era o Macintosh?
Era, né? O Macintosh com a maçãzinha colorida.
Ah, se lembro.
E com o mousezinho de um botão só. Não rodava CD de jogo normal, porque a Apple sempre teve uma série de bloqueios para não ter vírus.
Uhum.
E eu lembro que eu cheguei até a chorar, porque eu não consigo jogar com os meus amigos, porque... Mas hoje, eu falo que o universo Apple é absurdo.
Uhum.
Eu tenho o computador da Apple em casa com mais de 12 anos e ele funciona como se fosse zero. Roda qualquer programa, não, a bateria dele, você tira ele do carregador, ele ainda dura 5, 6 horas ligado fora do carregador. Uhum.
E ele tem 12 anos, né?
12 anos.
Cara, só usava Android. Aí comprei, aí todo mundo, falei, tá bom.
Sai pra Apple.
Vamos comprar. Aí eu fui, eu lembro que o estopim é que eu fui num lugar e queria tirar uma foto com o celular e não saía a foto nem a pau. E aí eu casei e falei, cara, fui viajar na lua de mel, falei, quero ter fotos boas, né?
Uhum.
E aí fui e comprei o iPhone. Cara, nunca travou o iPhone. O meu Android lá, cara, era 4 stories e ele travava. Falei, não é possível, cara.
Já ouvi esses relatos de outras pessoas.
E aí não trava, cara, não trava nem a pau, velho. Então é realmente assim... Software deles é superior, né, cara?
É, as pessoas me conhecem lá nessa consultoria, era até uma piada. O pessoal da consultoria falava que eu usava iFraldas. Então eles falavam que eu era o Apple Boy, porque eu sempre defendi, porque sempre funcionou, eu nunca tive problema com a marca.
Uhum.
Então é aquela coisa que você leva adiante, você divulga, né? Então eu tive esse Mac e meu irmão me ensinou a mexer nesses programas. Quando eu tinha 14 anos, eu já estava fazendo patch de foto, de imagem, para poder recortar e tirar o fundo, calibrar a imagem, ele me ensinou a fazer a calibração de cor e tudo mais. Então, com 18, eu fui trabalhar na agência. Então, nesses meus 20 anos, eu sempre tive muito a agradecer a todo lugar que eu passei. Porque hoje, o que eu tenho de conhecimento e essa curiosidade de sempre aprender mais, foi por conta de cada empresa que eu passei que me ensinou tudo que eu sei hoje. Então, as empresas que eu passei, eu sempre fui muito... curioso, e às vezes eu até pedi desculpa, eu falo, se eu tô te atrapalhando para querer sanar a minha vontade de descobrir, me desculpa, você fala, eu venho outra hora. Mas eu sempre fui, nas empresas eu chegava aí na linha de produção com os aparatos corretos que eram obrigados, mas eu queria ver como que era produzido, como que entrava, por onde que saía o equipamento na hora de fabricação, era sopro, injeção, era plástico. São coisas que me fascinam, eu saber, igual aquele viu como se faz da época do Castelo Rá-Tim-Bum, quando eu descobri que eu podia entrar na fábrica e ver realmente como as coisas eram feitas, pra mim eu tava feliz ao extremo. E quando eu entrei nos departamentos, nas funções que hoje eu sigo, que nem o marketing, quando eu descobri o porquê, como que faz, como que chega, como que planeja, é a mesma coisa, é a mesma sensação de êxtase, de poder saber o que faz e depois você replicar isso, né?
Uhum. Com certeza. Eu sou curioso pra caramba também. Então, acho que principalmente quem é autodidata, assim...
Sim.
Acho que a principal característica é a curiosidade, né? Que você começa, sei lá, eu me apaixono por alguma coisa, assim, em pouco tempo, parece que eu tô sabendo tudo daquilo, como que faz, como que não faz... Onde nasceu, o que se transformou. É muito louco, cara. Uma vez eu fui viajar, fui pro Chile, fiquei num Airbnb e o cara era músico. Aí comecei a conversar com o cara mostrando músicas tradicionais chilenas, cantores, não sei o quê. Aí eu falei, cara, quando eu volto... Aí eu comecei a falar, né, músicas brasileiras e tal. Aí quando eu voltei, eu fiz um material que eu coloquei, tipo, samba. Como nasceu, quem... principais, não sei o que e tal. E aí mandei pro cara. Cara, o cara ficou feliz pra caramba, assim. E aí eu consegui, tipo, matar a curiosidade. Samba, sertanejo, axé e não sei o que. Tipo, ter um conhecimento vasto sobre aquilo, né?
Porque você foi atrás pra descobrir.
É igual... E a paixão, né?
É igual eu. Eu, cada lugar que eu vou... E assim, essa parte do autodidata é uma coisa que eu falo. Eu nunca fiz curso de nada. De Photoshop, de Illustrator, de aplicativo nenhum.
Aham. Uhum.
E eu brinco que essa parte de tecnologia, quem me atualiza são os meus sobrinhos. Porque eu fui tio bem cedo, né? Com 7 anos eu já era tio.
Uhum.
Então, eu tenho sobrinho com 31 anos e tenho sobrinho com 21. Então, quando eu percebo que eu tô ficando um pouquinho para trás aí do conhecimento tecnológico, eu vou nos mais novos. Falei, uhum. E aí, qual que é a novidade no celular? O que você descobriu a mais aqui? E a tecnologia é uma coisa que me fascina.
Uhum.
Não tem por onde. É um celular, é uma televisão, é um carro com mais recurso. É absurdo. Adoro, que nem eu falo, não pego o manual. Eu vou descobrindo no tato.
Uhum.
Porque a noção a gente já tem. Ah, isso aqui deve ser tal função. Esse desenho aqui deve ser tal coisa no carro. Então eu saio fuçando tudo. Eu pego o carro, tanto que qualquer carro que eu troco, coisa de uma semana já tô adaptado onde eu mexo em cada coisa sem precisar olhar.
Uhum.
E eu gosto disso, e eu aprendi desde novo, que nem, aprendi Photoshop. Com 2 dias, meu irmão me explicando como fazia, eu já tava fazendo sozinho.
Uhum.
E isso eu acho que vem um pouco de geração, né? Meu pai também é desse jeito. Meus pais, com mais de 60 anos, tiveram o primeiro smartphone, computador. Foi o primeiro contato que eles tiveram, eles mexendo com a tecnologia. E eles mexem muito bem. Tudo bem, sempre tem aquelas dúvidas, né? Ah, apertei aqui tal coisa, o que que eu fiz?
Aham. Acontece comigo também.
Não, eu também.
Aperta o botão errado, você fala, ih,
que eu fiz?
Mandei mensagem pra pessoa errada.
Fui trocar de iPhone ano passado? Ano passado. A Apple é muito simples. Você encosta um no outro, um emite que está precisando de dados, o outro fala, beleza, eu te envio. Você encosta, você emparelha, acabou. Só que eu esqueci do seguinte detalhe. Quando eu fui desenvolver aplicativo pela Guarani, eu virei Apple Developer.
Uhum.
Então, eu tenho acesso a baixar iOS Beta. O que aconteceu? O novo não estava apto a ser beta ainda, porque ele não tinha passado nem pela atualização inicial.
Ah, tá.
A hora que eu fui passar de um para o outro, o celular novo, o iPhone novo, meu, ele bugava. Você apertava qualquer botão, ele ficou com um toque fantasma. Eu não consegui abrir o celular para tentar. Eu tive que resetar esse celular, pegar o antigo, sair da versão beta. Eu sei que começou 7 horas da noite, eu fui para 2 da manhã. E conecta no computador, e tira não sei o quê, e baixa não sei o quê. Aí, desse próximo, eu falei, bom, não posso estar com beta instalado.
Uhum.
Então, volta pro normal e transfere. Aí foi tranquilo, mas o primeiro... Aí o meu marido, devolve, deu problema no celular, veio com defeito. Falei, não veio com defeito, fui eu que estraguei.
Fala, pô, você também não me leu o manual, hein, pra me ajudar, hein?
Mais ou menos isso. Mas eu consegui, comecei a xeretar lá, zerei, usei um ano e pouco o celular tranquilo, troquei, peguei outro agora mais novo e boa.
Legal. Pô, PH, queria agradecer, cara, a sua presença, foi muito legal o bate-papo, dá pra aprender bastante coisa aí. Volto sempre.
Com certeza.
E como que é o nome do seu irmão mesmo?
Mário Marcos Andreotta.
Mário Marcos Andreotta.
Eu sou PH, ele é o MM.
MM, queremos você aqui, tá convidado.
Ele com certeza, a hora que eu compartilhar, ele vai ver que ele foi convidado, ele vai querer vir.
Fechado. PH faz a ponte aqui, passa os contatos. Se estiver aqui pela região, tá convidado. Maravilha. Deixa seus contatos, como é que faz para as pessoas te encontrarem?
Claro, ó, no meu Instagram, PH Andreotta, com dois T's, vocês me acham tranquilamente, LinkedIn Paulo Henrique Andreotta. E tem também o Facebook Paulo Henrique Andreotta. São os contatos que eu tenho.
E a Zoom Lion, como é que faz para encontrar?
Zoom Lion, vocês vão entrar no Zoom Lion Brasil, @ZoomLionBrasil, vocês vão achar o Instagram e o site é zoomlion.com.br.
Perfeito. Muito obrigado, valeu e até a próxima.
Que agradeço, até.